Que canção poderosa, obrigado, querido. Louvado seja Deus. Queridos, entramos em julho, né? Como já foi falado aqui pelo pastor Bruno, metade do ano. O tema do nosso ano é Mais Perto de Deus. Como é que você está nessa jornada desse ano? Mais perto de Deus? Tem sido levado a essa comunhão, a esse relacionamento profundo com o Senhor, com a sua palavra? Nós vamos agora iniciamos hoje uma nova série de mensagens e você não pode perder nenhum dos nossos cultos. Se estiver viajando, você vai entrar lá no YouTube, vai assistir, vai participar do culto ali pelo YouTube. E a série que nós entramos esse mês é Andando Como Ele Andou. Você pode repetir comigo? Andando Como Ele Andou. Nós vamos aprender a partir de 1 de João. A primeira carta de João, a primeira epístola de João, abre lá a sua Bíblia. Se você usa o meio digital para anotar o sermão, aqui à minha esquerda tem o QR Code para você anotar o sermão, anotar os toques de espírito pelo meio digital. Se você não usa, na cadeira da frente tem caneta, tem papel. Mantenha a sua Bíblia aberta, caneta, papel na mão, para que você anote os toques do espírito. Para que você sublinhe na sua Bíblia aquilo que saltar aos seus olhos, aquilo que nós estivermos caminhando juntos, para que você participe desse tempo juntos, crescendo junto com a palavra de Deus. Nós queremos diariamente refletir nessa epístola de 1 de João. Então, nós vamos ter devocionais diárias que serão focadas em 1 de João. Além dessas devocionais, você vai ter acesso a algum material ali do Bible Project, outros materiais, para que você, nesse mês de julho, a galera dos adolescentes aí que vão estar de férias, cresçam na palavra, dedique tempo na palavra nesse mês de julho. Então tem esse QR Code aqui, ó, que é de um aplicativo para você caminhar junto nesse mês de julho, nas devocionais diárias, nesses materiais extras da Bible Project e outros materiais que nós vamos colocar ali para a gente realmente se alimentar dessa palavra do Senhor durante esse mês, tá bom? Então, coloca seu celular ali, ó, pega esse aplicativo para que você caminhe junto com a igreja nesse mês. Primeira epístola de João, essa epístola, essa carta, ela nos ensina, ela nos leva a conhecer mais o que é a igreja do Senhor Jesus, quem é Jesus, e ela nos leva a viver mais perto de Deus. E eu quero que você caminhe esse mês com essa pergunta: como andar como ele andou, mais perto de Deus? Essa epístola é escrita diante de uma realidade desafiadora naquele período da igreja. Deus usa o apóstolo João para escrever contra algumas heresias que estavam entrando na igreja. As heresias sempre vêm ali com uma capa bonita, ela tinha a sua fonte nas filosofias gregas, do helenismo daquele período, ela vinha com esse discurso de atualizar as escrituras, com esse discurso de fazer concessões à cultura helenista daquele tempo, e também trazia uma carga de misticismo muito forte, que era comum na cultura helênica, comum entre os gregos. As heresias, anote isso, as heresias sempre tentam mudar quem é Jesus. As heresias sempre tentam olhar para Jesus, pegar uma fatia da história, uma fatia das palavras de Jesus, nunca Jesus completo, para satisfazer as suas filosofias, para satisfazer as suas ideologias. Você já deve ter ouvido pessoas falando de Jesus como um grande revolucionário, apresentando Jesus somente assim: não, ele é um grande revolucionário, se preocupou com os oprimidos, com os marginalizados, fez frente ao Império Romano e morre como mártir. É uma heresia. Pega ali pequenos versículos e dali tira a sua ideia de Jesus. Talvez você já ouviu também versículos recortados apresentando Jesus como legalista, julgador, de mão pesada. Você já deve ter ouvido também e visto um Jesus místico, distante, um Christos que está distante de nós e que nós temos que incorporar isso e viver isso. A mais comum dos últimos dias é um Jesus bonachão, é um Jesus assim, sentimentalista, que tem misericórdia, sim, tem compaixão, mas não fala do pecado. Um Jesus que não fala do pecado, um Jesus que não fala da justiça e um Jesus que não fala do juízo. É a moda do momento, esse Jesus sentimentalista. Muitas heresias batem às nossas portas, às nossas casas, como bateram aqui nesse tempo. Vai lá para 1 de João, você está com a tua Bíblia aberta, não perca o foco dela. Ali, 1 de João, vamos ler até o versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Faça um círculo em volta disso. Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Agora olha isso. Ele é a palavra da vida. Faz um círculo em volta dessa frase. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai, circule isso. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai Celestial e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Esse texto nos mostra como viver mais perto de Deus, como andar com Deus. E nesse texto também nós vemos a beleza de Jesus sendo revelada em quem Ele é, o Criador de todas as coisas. Esse texto nos mostra que nós podemos andar com Deus não pelos nossos próprios méritos, mas esse texto nos mostra que podemos andar com Deus porque é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que vem até nós. O texto começa dizendo: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Você deve ter circulado na Bíblia também que ele é a palavra da vida. Ele é a vida. Ele é a vida eterna. E o texto diz: ele estava com o Pai. Mas é ele que vem até nós. E nós vamos ver isso no texto porque João diz: nós vimos ele. Nós podemos lembrar do que o apóstolo João já havia escrito no seu evangelho, primeiro evangelho de João. Ele diz no capítulo 1, ele diz: olha, Jesus é o Verbo. Ele usa uma expressão comum naquela época para que as pessoas entendessem que ele é o Verbo, o Criador de todas as coisas. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele diz: olha, todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele diz: olha, esse Verbo, essa palavra eterna que já existia antes, se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, aquele que é o único gerado do Pai, o unigênito do Pai. Jesus é Deus que vem até nós. Jesus é o próprio Deus manifesto, a segunda pessoa da Trindade que vem até nós. Como o pastor Bruno ministrou, é o Pai entregando o seu melhor, é o Pai entregando de si mesmo para que nós pudéssemos andar com Deus. Antes da manjedoura, Jesus já era. Antes da história, Jesus já era. Antes das estrelas e do universo, Jesus já era. E Ele vem até nós. Jesus é o Eu Sou. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Ninguém consegue ter vida se não estiver conectado nessa videira. Eu sou essa videira. E eu sou o pão da vida. A provisão, a vida vem dele. Jesus é Deus entre nós. Mas ele vem para andar conosco, para que andando conosco nós pudéssemos andar com ele. Você tem percebido Jesus caminhando do seu lado? Ou você está como os discípulos de Emaús, que caminhavam, percebiam sinais, mas não viam que era Jesus. Jesus cercando você para que você tenha uma comunhão com Ele, vida com Ele. Você tem percebido que é Jesus que tem te trazido aqui, é Jesus que tem te guiado. Ele vem andar conosco, para que nós possamos andar com Ele. É possível andar com Deus, porque esse Deus Todo-Poderoso vem até nós e Jesus, que é Deus, 100% Deus, conhece as nossas dores, porque Ele também é 100% homem. Vai para as Escrituras, volte lá para 1 de João e veja o que o apóstolo fala no capítulo, versículo 1 ainda. Ele diz, olha, ele existia desde o princípio. Aí ele diz assim, agora sublinha isso, em vez de fazer um círculo. Ele diz assim, aquele que ouvimos, aquilo que nós ouvimos, aquele que vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com a nossa própria mão, ele é a palavra da vida. O que João está dizendo, olha, Jesus veio em corpo. Deus se fez carne e habitou em nós. Nós tocamos nele, nós vimos ele, nós contemplamos, nós convivemos com ele, nós andamos com ele, nós sentimos o cheiro dele, nós nos aproximamos dele. Ele tocou em nós, nós tocamos nele, ele é real. Aquelas heresias daquele tempo, uma linha dizia que Jesus era uma espécie de um fantasma, que ele era um espírito que apareceu e viveu entre eles, mas ele não tinha corpo. E eles diziam isso porque na filosofia grega, numa linha filosófica, dizia que a matéria era má. E se a matéria é má, o divino, o eterno, não pode se tornar matéria. Então não entrava na cabeça deles que Jesus veio em corpo. E aí eles diziam, não, Jesus não veio assim. E essas heresias estavam entrando dentro das casas. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Olhe para os evangelhos, como Deus, e a beleza de Deus se revela em Jesus nos evangelhos. Olhe para os profetas que falam de Jesus e veja como a beleza de Deus se revela em Jesus ali. Quer saber como que Deus ama os quebrantados? Olha para Jesus. Quer saber como Deus se relaciona com aqueles arrependidos? Olha para Jesus. Quer saber sobre Deus e como Deus vê o juízo, o pecado, a justiça e o juízo? Olhe para Jesus. Jesus revela a Deus. Os extremos dessa heresia, nessa coisa de acreditar que a matéria era má, eles diziam assim, olha, o nosso corpo então é mau. Então se o corpo é mau, a gente precisa sacrificar esse corpo. Nós precisamos trazer um peso sobre esse corpo. Então eles traziam vários ritos, vários tipos de jejuns, seleções de alimentos para sacrificar o corpo e dizendo, o corpo não pode ter prazeres. Esse era um extremo. Um extremo, mas um outro extremo dentro dessa heresia dizia, não, já que o corpo é mau, já que o corpo é a matéria má, faça o que você quiser com o seu corpo. Se entregue ao sexo desfreado, se entregue às bebidas, se entregue uma coisa que era comum naquela época, a glutonaria, que é a comilança sem controle. Detone o teu corpo, porque ele já é mau mesmo. E esse tipo de espiritualidade vai surgir e vai aparecer lá em Apocalipse, quando João mesmo fala dos nicolaítas, que pensavam desse jeito. Eles diziam assim, já que o crente é liberto pela graça, então o corpo e o que eu faço com o meu corpo é indiferente. Você já ouviu a frase do tipo, o que importa é o coração, pastor. Olha o coração. Não interessa o que a pessoa está fazendo com o corpo dela. O que importa é o coração. Essa frase é perigosíssima. É claro que a transformação começa no nosso coração, num novo nascimento de dentro para fora, mas ela se reflete nas nossas palavras, nossas ações e no nosso corpo. João 12 diz, esse verbo se fez gente, habitou entre nós, e ele diz que todos quanto receberam Jesus, receberam o verbo, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. É o filho do Deus vivo se tornando ser humano, para que o ser humano seja filho. E sabe o que acontece com isso? A palavra de Deus diz que quando recebemos Jesus, o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. Morada de Deus. E o corpo agora recebe o eterno. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você é templo de Deus. Encosta no seu braço. Põe a mão no seu coração. Põe a mão na sua perna, no seu rosto. Isso é templo, se você se rendeu ao Senhor Jesus. Habitação do Espírito Santo de Deus, e o Senhor habita aí. A encarnação revela que Deus conhece as lutas desse corpo que você tocou. Deus conhece as tentações porque Jesus foi tentado. Ele não pecou, mas ele foi tentado. Jesus foi provocado em seus desejos, na tentação do deserto por Satanás. Jesus lutou contra as tentações. E ele conhece a sua luta contra o pecado. Ele sabe a sua dor na hora que o pecado vem arrombando portas e vem destruindo tudo. Ele conhece os seus impulsos, quando esse impulso vem e você fala: Senhor, eu não estou controlando esses impulsos. Jesus conhece as nossas lutas. E mais, ele conhece as dores do nosso corpo, do cansaço, da fadiga, da enfermidade, das doenças. A palavra de Deus diz pelo profeta que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus conhece as nossas dores. Ele conhece a dor da rejeição, ele conhece a dor do abuso, ele conhece a dor da opressão. Por isso é possível andar com Deus, porque o nosso Deus não é um Salvador indiferente às nossas chagas, mas Ele é um Deus que nos ama, que conhece e é um Salvador ferido por amor. Depois que Jesus ressuscitou, Ele aparece aos discípulos e Ele aparece a Tomé. E Tomé tinha dito: eu não vou crer se eu não tocar em suas chagas. E Jesus diz para Tomé: Tomé, coloca o dedo aqui. Tomé, coloque a sua mão aqui. Queridos, Jesus ressurreto carrega nele, nos céus hoje, as chagas das dores que a nossa humanidade causa em nós. Ele continua sensível. É por isso que ele é o único intercessor entre nós e Deus. Ele é o único que conhece as nossas lutas. É possível andar com Deus, porque Deus conhece as nossas dores. E Ele veio para redimir esse corpo. Ele veio para transformar esse corpo meu e esse corpo seu, se você tem Jesus. Como é que você tem tratado esse corpo? Como templo do Espírito Santo? Ou o pecado tem escravizado, o pecado tem te arrastado, e esse corpo está manchado, machucado a cada dia? O Senhor conhece as suas lutas. Renda-se ao Senhor e diga: Senhor, faz o meu corpo de fato o seu templo. O Senhor conhece as cicatrizes do abuso, da opressão sobre você, da rejeição. E Ele sabe essas feridas que você carrega. Ele conhece as dores que você carrega. E é Ele mesmo que redime, é Ele mesmo que resgata, é Ele mesmo que transforma e glorifica essas chagas para a glória dEle. As aflições desse mundo para a glória dEle, para consolar aqueles que também sofrem, para trazer esperança para aqueles que estão desesperançados, para trazer vida para aqueles que estão sem vida, através dessas feridas que você recebeu na sua vida. O Senhor não te chama a amargar nessas feridas, mas o Senhor te chama a redimir essas feridas, assim como Jesus redimiu as suas mesmas chagas que estavam sobre o corpo dEle. É possível, sim, queridos, andar com Deus. É possível andar com Deus porque Ele vem andar conosco, em primeiro lugar. E nós vemos a beleza dEle na pessoa de Jesus. É possível andar com Deus porque Deus vem e Ele sente as nossas dores. E nós vemos a beleza de Deus na cruz do Calvário, mesmo na dor. Nós vemos a beleza de Deus nele ressurreto. E é possível andar com Deus, porque Jesus, o próprio Deus, revela a beleza do Pai e nos leva ao Pai para viver a vida eterna já. Volta para as Escrituras Sagradas, volte para essa primeira epístola de João, capítulo 1. Olha o que diz o final do versículo 1 e vai para o 2. Ele diz: Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Ele é a vida eterna e traz a vida eterna já. A vida eterna não é para depois. A vida eterna não é para depois que eu morrer. A vida eterna não é para depois que Jesus voltar a nos resgatar. A vida eterna é já. E isso é possível na minha alma, no meu corpo, na minha mente, no meu coração, nos membros do meu corpo. Viver o já do Senhor. É um já, sim, intenção com um ainda não, mas é um já que está transformando o nosso corpo, a nossa mente, as nossas intenções, os nossos desejos, à imagem de Jesus. E a beleza de Deus vai se revelando nas transformações do meu coração e do seu coração. Você já tem visto isso? naquilo que você de repente era escravo e o Senhor te libertou, e você fala: Senhor, eu não acredito que eu sou liberto disso. Queridos, eu vivi compulsões no início do meu casamento, compulsões terríveis. Luta contra o pecado, ao ponto de sair de madrugada e orar num bosque ali do lado do Power Park Shopping Barigui. E de dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E o Senhor transformou a minha mente e meu corpo a partir daquelas lutas. E eu olho e digo: Senhor, como é bom ser livre. Como é bom ser liberto. Jesus faz isso, Ele traz o céu à terra, Ele traz a vida eterna já. É possível participar de uma vida reconciliada. É possível você lhe perdoar alguém e você sentir a leveza de liberar e de perdoar uma pessoa. Como é gostoso, como é bom isso. É possível. É possível ter paz no meio do caos, no meio do conflito, e você saber em quem você confia. O eterno toca esse finito e ele é já. O perdão é possível já. A reconciliação é possível já. A transformação é possível já. A cruz do Senhor Jesus, a obra de Jesus remove a culpa. A obra de Jesus remove as aflições. A obra de Jesus e o poder da sua ressurreição trabalham em nós agora, abrindo vida. É possível andar com Deus. É possível ver a beleza do Senhor já. Como você tem vivido nessa comunhão com o Senhor? Essa conexão com Ele já. Na hora de tomar uma decisão para trocar de carro. Na hora de tomar uma decisão para fazer uma viagem. Na hora de tomar uma decisão para comprar um tênis. E você olhar e dizer: Senhor, é essa a sua vontade mesmo? O Senhor está aqui comigo, é isso que eu tenho que fazer? Como que eu vou administrar o meu tempo? Aonde eu estou dedicando o meu tempo tão precioso que o Senhor me deu? Jesus, é por aqui mesmo? O que Jesus faria no meu lugar? Jesus, o que eu devo fazer com o meu tempo? Jesus, o que eu devo fazer com as minhas finanças? Jesus, para o nosso dia a dia. Jesus em nós, para nos ajudar a discernir as vozes que nos batem o coração e a mente. Na hora de olhar aquela palavra de compaixão e dizer: uau, isso é Jesus. Na hora de olhar aquele impulso para o perdão e dizer: uau, isso é Jesus em mim, eu quero perdoar. Na hora de que vem aquela vontade de servir e você dizer: Jesus, obrigado porque isso está em mim. Mas também a gente poder dizer: opa, essa vingança aqui não é de Jesus. Opa, esse afastamento dessa pessoa, essa pessoa que me constrange com a presença dela, opa, isso que não é de Jesus. E eu preciso trazer Jesus comigo aqui. Essa indiferença não é de Jesus. E Jesus não está aqui comigo. Eu preciso de comunhão com Ele. E eu preciso da beleza de Jesus nesses meus relacionamentos. Quem tem Jesus, quando temos Jesus em nós, nós andamos com Deus. Vemos a beleza de Deus. Entendemos a beleza no passo a passo, no cotidiano, no chão da vida, quando estamos com Jesus. É comunhão. A gente não fica preso a ritos de domingo, ou só um encontro de pequeno grupo. Nós queremos mais. Andar com Deus é viver Jesus em nós, a beleza dele em nós, Jesus entre nós e através de nós. Mas não para aí. Jesus nos leva a algo mais. Aquilo que é corpo dele, que se revela e conhece as nossas dores, que nos leva à intimidade com o Pai, se transforma em corpo agora na relação nossa com os nossos irmãos. Jesus nos aproxima dos nossos irmãos. Vai para o versículo 3, volte aí para a epístola de 1 de João, e olha o que ele diz aqui no versículo 3, ele diz: olha, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham o quê? Comunhão conosco, e nossa é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele fala de uma conexão, de uma intimidade, de uma comunhão, que não é algo isolado, individualista entre eu e Deus, mas que transborda para as nossas relações com os nossos irmãos. Ele fala da igreja de Jesus. E agora a igreja de Jesus, que é corpo, corpo de Cristo revelado. A igreja de Jesus, que é bela e é chamada na palavra de Deus de noiva, dada a sua beleza. E ele traz a nossa mente, as nossas ações para essa comunhão. Não se separa a comunhão com Deus de comunhão com os irmãos. Ele não diz: anunciamos uma experiência para vocês individual, mística, só você e Deus. Ele diz: não, isso tem que tocar o seu irmão. Ele fala: comunhão conosco. Não existe discipulado, queridos. Não existe estilo de vida de andar com Jesus sem comunhão. E também não existe vida saudável sem comunhão, porque nós fomos criados para a comunhão com os nossos irmãos. Não é possível ter vida saudável assim. Podemos ser realistas também. Você diz: ah, é, pastor, mas não é fácil. Vamos ser realistas. Não é fácil andar com outras pessoas. Algumas pessoas não são fáceis. E é verdade, queridos. Sabe por quê? Porque as pessoas também carregam suas feridas e suas chagas. E nós podemos sim, no relacionamento, tocar em alguém e despertar um dom, despertar uma habilidade, despertar um propósito. Mas nós podemos tocar alguém e despertar uma ferida, despertar uma chaga, uma dor que não foi redimida ainda, que não foi transformada. E tem espasmos de dor, tem dor que aparece. No culto nós vemos o sorriso, nós cumprimentamos, nós abraçamos, mas nós precisamos de comunhão. E é lá no pequeno grupo que essa comunhão precisa ter intencionalidade. Lá quando só está os homens no seu canto da casa reunidos, e esses homens quietinhos e baixinhos ali falando, talvez numa casa muito apertada, eles abrirem o coração e dizer: eu tenho uma ferida aqui, eu tenho uma dor aqui, eu tenho uma compulsão que eu estou lutando, eu preciso de oração. É lá as mulheres num canto da casa, orando umas pelas outras, 5, 6 mulheres, e elas abrirem o coração e dizer: eu estou passando por uma luta, olha a minha chaga, olha a minha ferida, olha meu machucado, toca aqui. O corpo de Cristo manifesto e real, assim como Jesus é real nas nossas vidas. Gente real. Gente que atrasa, gente que tem um tom de voz duro muitas vezes, gente que inveja, gente que se fecha em conchas e não deixa que ninguém toque, gente que se irrita, mas é gente em construção, a imagem de Jesus, como eu estou em construção e você está em construção. Ontem eu estava ouvindo uma música que os jovens curtem muito, cantam muito, uma música do Alessandro Vilas Boas. E o Alessandro, nessa poesia, uma música chamada Cristo, depois eu vou colocar ela nesse aplicativo aqui para vocês ouvirem. E o Alessandro, nessa poesia, ele diz o seguinte: ele faz uma oração e depois ele faz uma pergunta. A oração dele é: ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, quero ver a beleza de Deus no Filho. E aí na poesia ele faz uma pergunta: qual a beleza que existe em ti, Deus, que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não contemplei? Eu já vi a beleza da criação, eu vejo pela fé a beleza do Verbo criando tudo que existe, eu vi a beleza pelos evangelhos do Deus encarnado, Jesus vivendo entre nós, Ele tendo compaixão daqueles que são oprimidos, Ele transformando as pessoas e dando vida nova. Eu vi a beleza de Jesus na obra dEle na cruz do Calvário, na vergonha da cruz, eu vi a beleza dEle recebendo sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Eu vi a beleza de Deus na ressurreição, nas suas chagas, e Ele com o corpo glorificado. Mas qual é a beleza que eu ainda não vi? Queridos, Deus me levou para Mateus 25. E Mateus 25 revela a beleza de Cristo que muitas vezes nós demoramos para ver. Mateus 25, Jesus, numa parábola, ele diz: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. E esses homens perguntam, os justos aqui perguntam: quando fizemos isso pelo Senhor? E aí ele diz: quando vocês fizeram isso, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses irmãos, foi a mim que que vocês fizeram. Você pode tocar o ombro da pessoa do lado? Encosta nesse ombro real, que tem cheiro, que tem toque, o corpo de Cristo real, a beleza de Cristo que ainda não vi, queridos, e que muitas vezes demoramos para ver, está aqui do seu lado, está lá no pequeno grupo que você frequenta, está sim naquela pessoa que atrasa, naquela pessoa que às vezes é difícil de entender, mas é quando nós amamos como Jesus amou. E João 17, quando ele diz isso, ele diz que o mundo vai ver que ele é o Filho de Deus e reconhecer que ele é o Filho de Deus, é quando nós olhamos para essa pessoa e buscamos nela a beleza de Cristo. 1 Coríntios 12 diz que nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós membros desse corpo. Vira a página aí de 1 de João e vai para 4:12. Olha o que diz 1 de João 4:12. Volta um pouquinho, vai para o 9. Olha o que diz 4:9, Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Olha o 10, sublinha o 10, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Olha o 12, ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Você concorda com isso? Diga aleluia. Mas que desafio! Somos chamados a ver a beleza de Deus no outro, na igreja de Jesus, nessas pessoas com problemas, sim. Nós com os nossos problemas, sim. Mas somos chamados a crescer a partir dessa redenção que se dá por meio do corpo de Cristo. Chamados à comunhão, a caminhar e andar com Jesus juntamente com outros. Pois é Jesus em nós, entre nós e através de nós. E olha como ele termina essa primeira parte dessa epístola. Olha o versículo 4. Ele diz, olha, escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. A beleza do Senhor. Andando com Ele, nós vamos vendo a cada dia. Mas quando nós fechamos isso, quando concluímos esses movimentos, caminhando com os nossos irmãos, ombreando com outros, sofrendo, chorando junto, se alegrando junto, numa construção da imagem de Jesus em mim e no outro em mim, nesse ensino, aprendizagem de crescimento no poder do Espírito Santo, é que a alegria, de fato, ela é plena na minha vida e na sua vida. Deus não nos chama ao isolamento. Ele não nos chama a viver do ressentimento, mas Ele nos chama a viver do perdão que transborda na comunhão. Numa missão de trazer outros para experimentar a beleza do corpo de Cristo. Você pode fechar seus olhos? Que o Espírito Santo conduziu você? Quais foram os toques do Espírito na sua vida? O desafio da palavra de Deus para nós hoje começa com esse movimento de entender que Jesus está andando com você, como andava com os discípulos de Emaús, mas você pode não estar vendo. Você pode estar aí amargurado, ressentido, preocupado, ansioso com as coisas desse mundo, e Jesus está te cutucando, Jesus está falando, Jesus está te chamando e você não está vendo. Mas o Senhor não desistiu de você e não desiste, por isso hoje, esse é o momento de você deixar o Espírito Santo abrir seus olhos e reconhecer e dizer, eu quero andar com Deus. Enquanto a igreja ora, e permite que o Espírito Santo traga nomes de pessoas, e permite que o Espírito Santo traga passos de reconciliação, passos de perdão, decisões de comunhão, eu quero falar com você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. Deus tem algo para você. Você caminha e vê Jesus de longe, e o Senhor te chama a caminhar com Ele. Caminhar com Ele. Você pode fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Você pode dizer, Senhor Jesus,